Eu quero trabalhar em cima do tema vida abundante. Vida abundante. Para isso, nós vamos trabalhar em cima de João 10:10. Vida abundante, o tema vai ser vida abundante, propósito de Jesus. Vida abundante, propósito de Jesus. Olha o que o texto fala, João 10:10. O ladrão, vamos ler junto aqui? Vamos lá, vamos ler no telão aqui. Todos juntos. O ladrão vem somente para roubar, matar e eu vim para que tenham vida e a tenham em? Quem que falou eu vim para que tenham vida? Jesus, né? Jesus diz, eu vim para que tenham e a tenham em? Esse texto, se a gente for olhar sobre o bom pastor, João 10, a gente vai entender que esse ladrão aí está se referindo ao diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, para restaurar a vida onde havia morte, para trazer alegria onde havia tristeza. Jesus veio com um propósito, de dar vida e vida abundante. Agora, o que é vida abundante? Primeira pergunta, ter riqueza, ser rico, ser próspero, é vida abundante? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque tem muita gente rica, próspera, que não tem Jesus. Ter saúde é ter vida abundante? Sim ou não? Mas tem muita gente que tem saúde e não tem Jesus. Vida abundante é ter Jesus. Quem tem Jesus tem... Quem não tem Jesus não tem? Vale a pena ter? Vale a pena ter? Vida abundante é propósito de Jesus. Deus quer que você seja muito próspero. Deus quer que você tenha saúde. Jesus pagou o preço das enfermidades na cruz. Mas acima de tudo isso, Deus quer que você esteja com Ele na eternidade. Amém? Então Deus trabalha com um propósito. Vida abundante é o propósito de Cristo. A vida abundante não significa ausência de problemas, mas significa que você não está mais sozinho diante dos problemas. Em todas as circunstâncias você tem alguém com você. Quando você recebe Jesus, você passa a ser filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém? A Bíblia fala isso. Quem tem convicção dessa convicção tem que ter ciência de que dentro de você, você é templo do Espírito Santo. Dentro de você habita, se você é filho de Deus, você tem com você em todo lugar que você for, em todas as horas, de dia e de noite, em toda circunstância, na enfermidade ou na saúde, né, na pobreza ou na riqueza, você tem dentro de você o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da Paz. Vida sem Jesus nem é vida. É impossível ser realizado, mesmo sendo rico, próspero e tendo saúde, sem ter Jesus. Eu orei para um ex-ateu, ele se converteu através de uma cura, e ele fala, 50 anos de vida, não compensa a alegria que eu estou sentindo hoje. Como é bom ter Jesus no coração. Não tem dinheiro que pague. Eu trocaria toda a minha fortuna para ter essa paz que eu estou sentindo hoje. Que alegria. E ele foi alcançado pela dor, porque ele pegou um câncer, mas Jesus curou ele. É um homem muito precioso. Vida abundante não significa ausência de problemas, mas significa que você estará com aquele que vai te ajudar em todos os problemas, todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua vida. Amém? Você crê nisso? Você tem vida abundante, né? Porque às vezes nossos problemas é uma forma pedagógica de Deus trabalhar conosco para o nosso próprio bem. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A boa notícia é que Deus, o nosso Deus, continua no trono. Amém? E Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Amém? E Ele nos ama. E Ele trabalha com um propósito específico para cada um de nós. Amém? Sete palavras fazem a diferença. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Deus olha para você e te enxerga com os olhos da eternidade. Amém? Deus olha para você e já te enxerga. Ele sabe o que você está passando aqui, Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele está com você, mesmo nos momentos difíceis, mas Ele também, Ele é onipresente, Ele já está no amanhã. Deus olha para você hoje, mas também já te enxerga andando em ruas de ouros lá na glória. Amém? Você crê nisso? Você crê na palavra? Você crê nas promessas? Você é filho? Você tem convicção de filho? Você tem segurança que é filho? Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? Todas as coisas, está incluindo tudo, até os momentos difíceis, as adversidades. Mas Deus trabalha com propósito. Eu não estou aqui que para ter vida abundante tem que ser, sofrer a vida inteira. Não. Deus quer que você seja próspero, rico, feliz, saúde, alegre. Mas o que define vida abundante é ter Jesus no coração, é ter Jesus dentro de você. Vida abundante é uma vida transbordante, transborda para todo lado. As pessoas vão olhar para você e falar, você tem algo diferente, eu quero ser igual a você. Às vezes até ele pode ter mais posse que você, ele vai olhar assim, mas como que você multiplica o dinheiro, você ganha menos que eu, mas aparece. Poxa vida, você é tão feliz apesar desse problema. Vida abundante, as pessoas vão olhar na gente e vão enxergar Cristo, a luz de Cristo em nós. A luz precisa brilhar diante dos homens. Eu pergunto, como está a nossa luz diante dos homens? Já aconteceu comigo, eu creio que aconteceu com você também, das pessoas olhar para você e falar, sem saber que a gente é cristão, falar, mas você tem algo diferente, né? Parece que é tão bom estar com você. Até uma vez falaram para mim, já falaram, você tem uma energia boa. Tenho mesmo, porque o dínamos, o Espírito Santo está dentro de mim, amém? Quantos já olharam para você e falaram assim, você é diferente? Alguém já falaram assim? Né? Então, isso é vida transbordante. As pessoas olham, vida transbordante é uma vida contagiante. Vamos falar juntos? Vida transbordante é uma vida contagiante. Quem tem uma vida abundante, tem uma vida transbordante. Quem tem uma vida abundante, tem uma vida contagiante. A pergunta é, com o que eu tenho contagiado aqueles que estão em minha volta? Como eu tenho sido? Qual tem sido a minha influência? Eu tenho sido uma boa... tenho dado um bom testemunho no meu emprego, meu trabalho, no meu lar, na minha casa. Eu tenho vivido uma vida transbordante? Uma vida transbordante... é uma vida abundante, é uma vida transbordante. Eu olho lá, começo a ver, tem vários exemplos bíblicos, mas um que me chama a atenção, que dá para comparar vida transbordante, vida abundante e quem não tem vida abundante, lá em Atos 16, que relata a história do carcereiro. Paulo e Silas foram presos injustamente, estavam lá, levaram... açoites, estavam com o lombo ardendo, sangrando, barriga roncando, com fome, cansado, preso injustamente, foram caluniados, não havia razão para estar preso, foram presos porque expulsaram o demônio de uma mulher que adivinhava, que tinha o espírito de adivinhação, e foram presos lá injustamente, né? Sabe o que eles estavam fazendo por volta da meia-noite? Paulo e Silas, lá em Atos 16, relata isso, eles estavam orando e cantando louvores a Deus, adorando a Deus. Isso chamou a atenção, e a Bíblia fala que os demais ouviram, todo mundo ouvia, então eles estavam ali adorando a Deus, apesar das circunstâncias, as pessoas sabiam que eles estavam presos injustamente, que foi algo assim, que eles não mereciam estar ali, mas no lugar de reclamar, murmurar, eles estavam adorando a Deus. É muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem, é ou não é? Mas quando você adora a Deus numa circunstância difícil, isso chama atenção. O capeta fica endemoniado de brabo. E as pessoas ficam admiradas. Eu quero ser que nem esse. Veja, que paz que tem, que nada tira paz. Nada tira paz de quem tem dentro dele o príncipe da paz. Aleluia. E a Bíblia diz que... na hora que eles estavam lá, aleluiado, adorando, louvando a Deus, houve um mover tão grande que tremeu a terra, houve um terremoto e abriram-se as portas do cárcere e soltaram todas as cadeias. E o carcereiro que estava dormindo, despertando do sono, abriu o olho, tudo escuro, e ele imaginando que tivesse fugido e sabendo que a penalidade romana era terrível, ele puxa da espada e a Bíblia diz que ele ia suicidar-se, ia tirar a própria vida. Mas pela divina revelação do Espírito Santo, Paulo grita para ele: não te faças tamanho mal, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Na mesma hora, aquele homem meio trêmulo foi lá, pegou uma luz para conferir se estava todo mundo ali, viu a prisão tudo aberta, mas ninguém fugiu. E ele desceu lá onde estava Paulo e Silas, e admirado, né? Já estava admirado, quando ele falou: o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ser igual a vocês, ter essa paz mesmo em tribulação, essa segurança que vocês têm, essa alegria que vocês têm, mesmo com dor, mesmo com fome, mesmo preso injustamente? Sabe o que Paulo falou para ele? Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele mesmo instante, o carcereiro então entrega a vida para Jesus, pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, põe remedinho nos ferimentos, né? E Paulo e Silas pregam para toda a família, e todos se convertem, e depois fazem uma janta, e a Bíblia diz que houve uma grande manifestação de alegria, né? Todos se convertem, são batizados na mesma noite, interessante isso, e houve uma grande manifestação de alegria. Aqui dá para ver nitidamente a diferença entre quem tem vida abundante e quem ainda não tem vida abundante. Paulo e Silas tinham vida abundante, tinham segurança, convicção, tinham paz no coração, alegria, adorando a Deus em todas as circunstâncias. Aquele homem carcereiro não tinha vida abundante, e ele ia cometer uma loucura, porque não tinha Jesus no coração. Por pouco que ele não vai para o inferno e compromete, porque a família ia perecer e ele ia perecer eternamente. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Como Paulo e Silas tinham a vida abundante de Paulo e Silas era transbordante, era contagiante e influenciou todos os que estavam ouvindo, e um deles foi o carcereiro. E o carcereiro foi salvo, e a família do carcereiro foi salvo pela influência de Paulo e Silas, pelo testemunho de Paulo e Silas, por transbordar a vida abundante de Paulo e Silas. Então, aquele homem que não tinha vida abundante também passou a ter vida abundante, porque a vida abundante ela é contagiante. Amém? Deu para entender esse exemplo? Salmo 23. Quem tem vida abundante tem um bom pastor. Eu sou o bom pastor, né? O Senhor é o meu? O Senhor é o meu? Nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada, desde que eu tenha Jesus no coração. Amém? Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente das águas da vida, refrigera minha alma por amor de paz. Daí me chama a atenção no versículo 5. Ele fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, né? E o meu cálice, até teu inimigo vai ver que você tem vida transbordante. Falar: não adianta, ele é diferente. O Deus dele abençoa ele é feliz e dá tudo certo para ele. Amém? Então, vida abundante é uma vida? Vida abundante é uma vida? Vida abundante é uma vida transbordante. E vida abundante é o propósito de Jesus, que você tenha uma vida transbordante no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, no ônibus, na praça, aonde você estiver, você vai desfrutar desse privilégio de ter Jesus e de uma vida abundante, transbordante, porque o propósito do Senhor é essa, que os seus filhos tenham uma vida transbordante. Agora, existe, amados, temos que tomar cuidado, porque o diabo roubou a vida lá no Éden, mas Jesus veio restaurar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. O diabo gerou a morte, Jesus restaurou a vida. Mas hoje, mesmo quem tem Jesus, toma a decisão, aceita Jesus, ainda às vezes morde uma isca do capeta para não desfrutar de uma vida abundante. Tem direito na vida abundante. Às vezes acredita na mentira do diabo, como Eva acreditou, e não acredita na verdade da palavra de Deus e não desfruta da vida abundante. Quer ver algumas iscas suculentas que o diabo usa? Ceder aos desejos da carne, momentos de prazer. Não negocie as tentações terrenas pela eternidade. Tentações são as ofertas do mundo são passageiras. A eternidade não tem tempo, né? Inclusive o sofrimento para o cristão tem prazo de validade. Vida abundante começa na terra e perpetua no céu. Vida abundante não é apenas vida no céu depois que você morre. Vida abundante é ajuda do céu enquanto você vive. Aleluia, amém. Então, vida abundante, nós temos que tomar cuidado com as ofertas do diabo. A falta de perdão é uma isca suculenta do diabo. João Bevere, do livro A Isca de Satanás, fala que tem muita gente no inferno por causa da oração do Pai Nosso. E tem muita gente aprisionada, amargurada, né? Paulo fala isso por quê? Por falta de perdão. Fica com o espírito amarrado, amargurado, perde receber bênçãos de Deus. Então, deixa de usufruir uma vida abundante por falta de perdão. Outra isca, eu pus algumas, outra é ansiedade. Ansiedade. Gente, hoje nós vivemos um momento que está tudo instantâneo. Há uns anos atrás, a gente mandava uma carta, as ovelhas vão lembrar, né? Há uns 30, 40 anos, mandava uma carta, levava 15 dias para receber a resposta. Ficava sonhando, aguardando, ia lá no correio, ou ia lá na caixinha, todo, né? Passava uma semana, bom, já pode ter resposta. E não vinha, e ficava lá. Mas ficava, não chegou, tudo bem, amanhã chega. No outro dia, não chegou, amanhã chega. E ficava tranquilo. É ou não é? Né? A Marli deve lembrar, né? O Calisto. Né? E a gente ficava esperando, né? Dali 15 dias chegava aquela carta, oh, que alegria, a mamãe respondeu, o namorado respondeu, a namorada respondeu, né? Oh, que alegria, o parente, a tia lá de longe respondeu, e fazia aquela festa, que alegria. Esperou 15 dias para uma carta. Hoje, a gente passa um WhatsApp para um amigo que está lá no Japão, e você fica com o celular aqui, faz um minuto e esse homem não me responde, e ainda às vezes fala alguma coisa, né? Então, faz um minuto, e parece que aquele minuto é uma eternidade. Nós estamos vivendo um momento de uma sociedade muito imediatista. Antigamente você ia no banco, enfrentava fila, hoje não, hoje ninguém aguenta mais, hoje é tudo instantâneo, você faz tudo no celular, é ou não é? Hoje a gente quer tudo, e nós estamos criando uma geração ansiosa. Por quê? Ansiedade é não saber esperar. Ansiedade é excesso do futuro. Depressão, excesso do passado. Então está tendo uma geração depressiva pelo que está ficando e ansiosa pelo que vai acontecer, pelo que está vindo. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Vida abundante é confiar. O Senhor tem o melhor, não adianta correr. Eu não vou mudar, não vou acrescentar um tio na minha vida, numa hora sequer a mais, ao curso da minha vida. Vida abundante, saber que o Senhor está controlando até o cabelo que eu tenho na minha cabeça, né, Lincoln? Né? Nós damos menos trabalho, né? Eu aprendi isso com David Keelan. Eu fui levar o David Keelan no aeroporto. E ele é careca também, ele olhou para mim, pastor, nós calvos estamos sendo arrebatados aos poucos. Mas, amados, vida abundante é confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Então, vida abundante é não ter medo. É normal sentir medo, mas não é normal ser dominado pelo medo. Medo é bom, mas eu não posso ser vencido pelo medo. Só tem uma forma de eu vencer o medo, a fé. Que Jesus está no controle. Tem gente que tem medo, desde a infância, se a gente for ver, a gente passou muitos medos, tem muitos medos desde a infância. A gente tem medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de não dar certo, medo de não conseguir pagar as contas, medo de faltar o alimento. Gente, não fique com medo. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que não é aperfeiçoado no amor, não sabe que, não, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, o que, que significa isso? Você é filho de Deus? Leia Romanos 8, final de Romanos 8, você vai ver que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem no presente, nem no porvir, nem qualquer criatura que possa existir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Nem a fome, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você tem convicção de que você é amado de Deus, você não vai ter medo, você vai dominar o medo, porque você vai confiar na palavra de Deus. Pedro, quando foi desafiado a andar sobre as águas para ir ao encontro com Jesus, enquanto ele estava acreditando na palavra de Jesus, ele estava andando. Quando ele olhou para o vento e temeu o vento, a Bíblia fala que ele temeu o vento, ele passou a afundar, porque tirou o foco de Jesus. No lugar de você ficar olhando para as circunstâncias, não se afunde permanecendo olhando para elas, olhe para Jesus. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé, e Ele está com você em todas as situações, e Ele tem tudo debaixo do seu controle. Vale a pena ter Jesus. Vida abundante é ter Jesus. Um outro ladrão de vida abundante é quando a gente quer agradar mais os homens do que a Deus. Ninguém consegue ser feliz, ninguém agrada todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Mas quando você faz tudo para agradar Jesus, você tem uma vida abundante. Independente se tem cara feia ou não, cara feia não vai tirar a tua vida abundante. Né? Cara feia, né? Tem gente que tem cara de limão, dependendo, não tem problema. Mas que você tem que ter a cara de um mamãozinho novo, bem bonito. Né? Você tem que ser feliz, tem que ter uma vida abundante, é ser feliz, porque somente Jesus traz a felicidade. 1 Pedro 1,8 fala que é uma alegria indizível, só quem tem sabe. É uma alegria que a droga não dá, o sexo não dá, o poder não dá, o dinheiro não dá, a fama não dá. É uma alegria que só Jesus pode dar, e começa na terra e termina na eternidade. O sofrimento é passageiro, o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. Veja o que Paulo fala aos irmãos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. 2 Coríntios 4, 16 diz assim, Paulo falando aos irmãos, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Sabendo que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Aleluia, aleluia. Você tem uma morada eterna nos céus, que o Senhor preparou para você. Essa vida é curta, os problemas são passageiros, as lutas são passageiras, mas a eternidade te espera para a glória eterna. Vida abundante começa na terra e perpetua na eternidade. Vida abundante, como eu falei, é viver na terra com a ajuda do céu, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vida abundante é ser bem-aventurado e ser feliz. Lá em Lucas 11:28 diz, na Bíblia Vida, eu pus aqui, Jesus disse, sim, mas ainda mais bem, mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha infância, Lucas 11:28. A versão que eu aprendi diz assim, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Quer ter uma vida abundante? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia e pratique a Bíblia. Você vai ter convicção de que Deus está no controle, você vai conhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, e nada vai te separar desse amor, e você vai ter uma vida transbordante, abundante, em todas as circunstâncias. E Deus vai te surpreender, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Vida abundante. Deus olha para você com os olhos da eternidade. Então, você já está com o Senhor na glória. Foi esse propósito de Jesus ter vindo. Vida abundante é propósito de Cristo. É nos dar vida eterna. É nos dar paz em todas as circunstâncias. Vida abundante é paz na guerra. Conflitos internos acontecem. Mas quem tem Jesus tem algo diferente. Tem um consolador dentro dele. Eu queria, para finalizar, passar algumas versões para você de algumas bíblias sobre vida abundante. Se a gente, dizem os estudiosos, os teólogos, se fôssemos pegar do original a Bíblia e passar literalmente o hebraico, o grego, o aramaico para o português, a gente já daria com uma coleção enorme. Então, alguns tradutores, eles trazem, às vezes, são formas de expressar o que eles estão lendo no texto. Por isso que a gente não pode ficar só naquele texto, tem que entender o contexto. E por isso que eu recomendo a leitura de várias versões, quando for estudar a Bíblia, eu costumo fazer isso, pega várias versões seguras, cuidado que tem versões aí, hoje tem Bíblia, o capeta tá agindo até com Bíblias com veneninhos aí, para confundir. Então tem que pegar Bíblias sérias, e eu peguei aqui 5 versões, eu quero ler para você, vocês não vamos ler junto, né? Vou pôr no telão, né? 5 versões sobre esse versículo João 10:10. Sempre o começo vai ser o mesmo. O ladrão, né, veio roubar, matar e destruir, né, furtar, roubar. E depois Jesus fala por que que ele veio. Por que que ele veio vai definir vida abundante. Então vamos lá, né? Vamos lá. O primeiro diz aí, João 10:10 na versão NVT, nova versão transformadora. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Você tem satisfação na sua vida? Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Amém! Aleluia! Vida abundante é ter satisfação sem fim. Eu vi que poucos cantaram, mas a Dani, você não é tão velha assim, né, Dani? Você era menininha quando aprendeu, né? Vamos na outra versão aqui, vamos lá, João 10:10 na versão NTLH, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, ou seja, em todas as áreas, do corpo, da alma e do espírito. Não adianta ter riqueza, não adianta ter saúde e não ter vida no espírito, morrer e ir para o inferno. Todos que Jesus curou, até quem Jesus ressuscitou, morreram. Onde estão a alma deles? Então a gente tem feito campanha, eu tenho presenciado muitas curas, Deus tem nos usado. Dias atrás visitei uma UTI desenganada, a mulher estava desenganada, até ela quer que eu vá terça-feira, que ela quer ir na célula da testemunha, célula da Ana de Ismael. Né? Fui lá no UTI visitar, porque os médicos não podiam tirar o tubo, que ela não resistia. Né? Daí tinham que entubar. Então ela estava... E daí eles falaram, bom, agora nós vamos tirar o tubo. Daí eles falaram, então o pastor pode orar? Pode. Daí eu fui lá orar, né? E orei, fiz uma oração simples, né? Repreendendo ali o espírito de morte, orando, abençoando. Interessante que os médicos tiraram o tubo e ela reagiu. e para a glória de Jesus está em casa curada para a glória de Jesus. Amém? Vida completa. Jesus quer dar saúde, mas até quem Jesus ressuscitou, até todos que Jesus curou, morreram. Não adianta a gente ter saúde, ser curado, vir para a igreja para ser curado de um câncer, curar, vir para a igreja para restaurar o casamento, restaurar, vir para a igreja para prosperar e prosperar, ganhar muito dinheiro e morrer para o inferno. Vida abundante é ter convicção que se você fechar os olhos, você vai estar na glória com o Senhor. Vida abundante é ter convicção que se tocar a trombeta, a igreja for arrebatada, você está preparado para subir. Isso é vida abundante, é uma vida de paz, uma vida completa, é uma vida de satisfação sem fim. Outra versão, NVI. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A versão A21, a Bíblia Almeida do século 21. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. A última versão, BLC, Bíblia em Linguagem Contemporânea. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica em qualquer outra com que tenham sonhado. Deus é perito em nos surpreender, fazer além do que a gente sonha. Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer abundantemente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? E, para finalizar, eu quero fazer um resumo da parte B desses 5 versículos. Se a gente for olhar, todos começam. O ladrão, se referindo ao diabo, veio matar, veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida em... Vamos ler junto aqui, olha lá. Vida em... abundância, vida plena, vida que? Vida completa. Ele veio para que tenhamos vida plenamente, e a tenho com vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenhamos sonhado. A Ele toda a glória. Se Jesus veio para tudo isso, por que eu não tenho desfrutado uma vida abundante? Quando eu entrego o coração para Jesus, eu passo a ser digno de uma vida abundante. E eu preciso conhecer a palavra para desfrutar dessa vida abundante. Não morder as iscas do inimigo. E ter uma vida de alegria em todas as circunstâncias. A pergunta é, como está a sua vida? Você tem vivido uma vida abundante? Eu tenho vivido uma vida abundante? Fica essa pergunta. Vamos ficar em pé. Eu não posso perder a convicção de que Jesus me ama. Para finalizar, eu quero contar uma ilustração de uma senhora de 90 anos. Aconteceu lá em Paris. Uma francesa, 90 anos, final da vida. Eu li essa matéria em 2019, registrei, que chamou atenção. Saiu nos melhores jornais do planeta. Foi uma matéria que chamou atenção. Aquela senhora, no final da vida, teve uma vida modesta a vida toda. Talvez ela estava... Ela resolveu vender a casa, talvez para ir para um asilo, um lugar menor, para alguém cuidar dela, né? E 90 anos, e ela vendeu a casa, e ela chamou um leiloeiro para ver o que podia aproveitar, porque ela tinha que desocupar a casa em uma semana. Ela fez um bom negócio, proporcional ao que valia, e ela precisava desocupar em uma semana. E ela chamou um leiloeiro para ver se tinha alguma coisa de valor. O leiloeiro olhou, né? Falou, minha senhora, não estou vendo nada. Então, elas foram jogando no lixo tudo que descartava. O leiloeiro falou, minha senhora, não tem. Daí, de repente, ele foi na cozinha e chamou a atenção um quadro na cozinha. Ficou olhando aquele quadro. O leiloeiro falou, mas isso aqui, pôs a mão lá, isso aqui, eu posso levar para avaliar isso aqui? Sim, pode. O leiloeiro levou e, para a surpresa de todos, era uma obra-prima de um pintor famoso, uma obra escassa, uma obra do pintor italiano Cene di Pietro Cimbui, e ela foi leiloada dia 27 de outubro de 2019, nada mais, por 24 milhões de euros. 106 milhões de reais naquela época. Hoje não sei quanto está o euro, né? Ela era uma milionária e desfrutava de uma vida modesta, porque não sabia. tinha tão pertinho dela algo de tanto valor. Por que que eu estou citando isso? Queridos, não deixe para usufruir o que tem de valor dentro de você hoje, enquanto você está nessa fase da sua vida. Não deixe para descobrir vida abundante no final da vida terrena. Porque vida abundante é superar os obstáculos com aquele que te dá maior riqueza dentro de você. Nós somos barros. O mistério é o tesouro, né? Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que excede a tudo é de Deus e não de nós. Tesouro em vaso de barro. Nós somos vaso de barro. O grande tesouro é Jesus. Não deixe para usufruir Jesus no final da vida. Use hoje. Jovens, usufrua Jesus. Viva uma vida feliz. Curta a riqueza que você tem, o patrimônio que você tem. Você é milionário. Muito em breve estaremos na glória. Não tem mais sofrimento, mas há uma diferença muito grande. Passar pelo sofrimento com Jesus, a gente vai transbordar, contagiar, gerar frutos e vencer, porque nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Amém? Eu quero encerrar esse culto cantando um cântico bem antigo, que as ovelhas vão lembrar, talvez, mas eu quero que você coloque essa convicção no seu coração. A letra é muito simples: sim, Jesus me ama. Vamos falar junto? Sim, Jesus me ama. A gente canta três vezes, depois a terceira vez, a Bíblia assim me diz. Vamos falar junto? Sim, Jesus me ama, a Bíblia assim me diz. Vamos lá, vamos ver se a equipe aqui aprendeu, né?
Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama, a Bíblia se me diz.
De novo.
Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama, a Bíblia se me diz.
Com os olhos fechados.
Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama, a Bíblia se me diz.
De novo, bem suave.
Sim.
Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela vida abundante. E a convicção de que o Senhor está conosco em todas as horas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela convicção de filho. E obrigado pela convicção desse amor que o Senhor tem nos dado.
Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia se me diz.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Você é amado pelo Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela convicção do teu amor. Obrigado por esse culto. Pai, queremos abençoar as tuas ovelhas, um dia de vitória, de paz, de alegria, uma semana abençoada. Abençoamos o teu povo, cada família, cada lar aqui representado. Repreendemos as enfermidades, as doenças, toda dor desapareça, essa dor de coluna desapareça, esse mal desapareça em nome de Jesus. Pai, abençoamos hoje também o culto cívico à noite no CCA. Que o Senhor seja glorificado, envia o teu povo lá, abençoamos as tuas ovelhas, a tua igreja, e mais uma vez obrigado pela tua palavra, pelo teu culto, pelo culto que oferecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.